Glória e louvor seja ao Senhor, que podemos cantar desse maravilhoso amor de Deus, e de fato, jamais termina esse amor. Nós, com o nosso amor que nós pensamos ter, talvez tenha um começo e um fim muito rápido, mas o amor de Deus não tem começo e também não tem fim. Desde o princípio, Deus amou a humanidade e Ele a ama até o nosso tempo. E nós somos gratos e alegres que também nós podemos provar o amor de Deus. Glória e louvor seja o Seu maravilhoso nome. Vamos ler uma palavra de Deus antes da oração de Romanos 15. Eu quero ler Romanos 15 já a partir do primeiro versículo. Aqui diz Paulo: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito no Salmo 69:10, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros em amor, como também Cristo vos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, nele esperarão os gentios. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, em fé, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Até aqui, essa preciosa e maravilhosa palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, também nós queremos, enquanto houver sopro de vida em nós, enquanto podemos nos reunir sempre, renovadamente, queremos glorificar o Senhor, honrá-lo, porque a Escritura de antemão já disse, e através dos profetas já foi dito, que os gentios louvarão a Deus, e nós chegamos dos gentios, mas fomos redimidos, libertos, e não queremos parar de trazer a honra a Deus e a adoração. Somos sempre gratos e podemos vir de novo, ter comunhão e juntos elevar as nossas vozes e também os louvores, os hinos de louvor à glória do seu nome. Irmãos e irmãs, não que nós só venhamos aqui para ver um ao outro, mas sim que Deus nos abençoe ricamente quando nós passamos nossas orações e nossos louvores. Por isso, vamos agora nos levantar e juntos pedir, clamar por sua bênção. Fiel Deus, o teu povo veio, Senhor, para louvar o teu precioso nome, adorá-lo, Senhor. Senhor, de antemão, tu já disseste e anunciaste pela boca dos seus santos profetas que deveria ser assim, Senhor. Senhor, torna-nos tão preparados, torna-nos, Senhor, como tu nos queres ter, para que possamos trazer um louvor que te é agradável de todos os nossos corações e bocas. Senhor, faça isso hoje à noite, faça agora, nesta hora, ó Deus. Nós colocamos a nossa vista para cima para ti, nosso pedido, Senhor. Não esteja longe, mas tem misericórdia de nós, esteja próximo de nós. Nós estávamos longe, em pecados, em transgressões, Senhor. Mas tu nos tornaste o teu povo, tu nos redimiste, tu nos libertaste. Por isso gloriamos a tua graça, o teu amor, Senhor. Nós glorificamos a ti e te adoramos. Nós te agradecemos pela alegria que pela graça nos foi concedida, Senhor. Na tua palavra e a ti, e pela paz que ninguém pode dar a não ser tu, a paz, Senhor, que ninguém pode tirar também, Senhor, a verdadeira fé, a verdadeira paz que vem de ti. Nós te agradecemos e glorificamos a ti e damos a ti a glória. Pedimos que tu possa estar conosco, Senhor, e nos abençoar todos ricamente. E todos que não puderam vir, que estão de férias, que tu possas estar com todos, fiel Deus. Nós pedimos também, Senhor, tu possas encontrar os enfermos e os que estão sofrendo, ó Deus. Tu és o grande médico, tu és o grande ajudador, tu és o Senhor sobre tudo, Senhor. Aleluia. Por isso nós te adoramos e gloriamos o teu maravilhoso nome. E pedimos, esteja conosco nessa noite e abençoe todo o teu povo. No nome de Jesus. Amém. O hino fala do maravilhoso poder que está no nome de Jesus, mas é de difícil tradução simultânea. Graças seja ao Senhor pelo privilégio que nós podemos estar aqui novamente. Hoje eu tive o pensamento que estaríamos somente entre nós, mas nós nos alegramos por cada visita que veio para ter comunhão conosco, para agradecer ao Senhor, para glorificar o seu nome e para ouvir a sua palavra. aqui a visita, os parentes do irmão Gaidat estão aqui, vieram. Então, os parentes da irmã Vit. E a partir de mim, bem à direita, na última fileira, o irmão da Polônia, os outros dois da União Soviética. Nós desejamos a todos as boas-vindas de coração. Desejamos que todos se sintam assim bem na presença de Deus, que tudo, toda a tensão, tudo o que nos poderia roubar a bênção ou deseja roubar a bênção, que simplesmente seja retirado e nós, livres e alegres, possamos encontrar o nosso Deus. O dia a dia tem as suas preocupações e aflições, a vida terrena também, e isto ficará assim até o fim. Mas igualmente, todos os filhos de Deus confiaram no Senhor em todas as situações, em todos os tempos, e sempre e repetidamente puderam experimentar a sua ajuda, e o mesmo também nós podemos dizer: Deus é fiel, Ele mantém aquilo que Ele promete. Quão gratos podemos ser que Deus não é um ser humano, que Ele não muda o seu pensamento, não muda, não forma de outra forma o seu programa, mas o seu conselho já formado na eternidade, ele o traz a, faz cumprir. Eu escrevo justamente um tratado e lá eu menciono o pensamento que, apesar da pequena interrupção que aconteceu no Jardim do Éden, o plano eterno de Deus, mesmo assim, se cumprirá. Deus, fundamentalmente, Ele, tudo, até a queda no pecado, Ele já incluiu no seu grande plano desde a eternidade. Nada pode surpreendê-lo, nada pode acontecer do que Ele pudesse dizer: ou, isso eu não sabia. Não, Deus é Deus. E esta é uma confiança maravilhosa que podemos ter, que podemos plenamente confiar nele. A história da salvação não é uma história das pessoas, mas a história de Deus com as pessoas. Há duas coisas: há a história e a história da salvação. A história tem caráter humano, mas a história da salvação é o plano de Deus e o eterno conselho que Ele realiza conosco. Repetidamente, quando penso nisso, que nós temos o privilégio, nesses dias, de ouvirmos diretamente a palavra de Deus fresca do trono, então isso me preenche com uma profunda alegria e eu espero que todos nós também sejamos gratos e que, como já foi mencionado anteriormente, no dia a dia tenha as preocupações e aflições que nós possamos colocar de lado e, de fato, de coração possamos confiar no Senhor para que Ele possa nos abençoar. Eu venho nessas duas reuniões hoje à noite e também amanhã pela manhã. Eu não venho com um programa feito, sequer com passagens bíblicas ajeitadas, mas simplesmente para, junto com o Senhor e com todos nós, para seguirmos a direção do Espírito Santo. E eu tenho que dizer, a palavra que todos nós lemos juntos sequer pode ser acabada no sentido de que há tanta profundidade nela. Em uma ou duas reuniões não seria suficiente. Aqui está no primeiro versículo. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O que já está aqui tudo incluído nesse versículo? Há uma grande diferença. Se uma pessoa olha com agrado a si mesmo e despreza outros, ou se Deus olha com agrado a ti e a mim, se Ele pode fazer assim, então nós também podemos dizer consoladamente: quem olha para si mesmo com agrado, Deus não poderá olhar para ele com agrado, porque diante de Deus, cada ser humano, ele não conseguiu fazer o que é justo, seja quem for. Bem-aventurado aquele que pode compreender esse pensamento. Somente pessoas que não olham com agrado para si mesmos, com estes, Deus, a esses Deus pode olhar com agrado. E eu digo por quê? Porque essas são pessoas que necessitam da ajuda de Deus, que vêm a Ele, que clamam a Ele. E destes Ele tem misericórdia. A esses Ele se volta. E mesmo assim nós somos exortados aqui. Os fortes têm a obrigação de carregar, de suportar as fraquezas dos fracos que não são tão fortes e não olhar com agrado em nós mesmos. Queremos levar esse versículo ao coração e no futuro colocar em prática. A palavra de Deus não somente está aí para que nós ouçamos todas as vezes, mas sim levemos ao coração, que através do Espírito seja escrita dentro dos nossos corações e que então nós coloquemos em prática. Quem está pronto para fazer aqui? Quem está pronto para falar: Senhor, ajuda-me para seguir, cumprir essa palavra? Sim. Graças seja a Deus que ainda há alguns aí. Eu sei, o ponto aqui que nós chegamos e que nos faz assim recuar um pouco, não é a prontidão de estar à disposição de outros, mas a primeira parte aqui, nós fortes, e quem pode já ousar dizer: sim, eu sou forte, e então podemos somente a partir disso podemos carregar as fraquezas dos outros. Assim, nós queremos todos nos deixar fortificar pelo Senhor, pois assim está escrito: o fraco diga, ele está forte, e o covarde que é um herói, porque para com Deus tudo é possível. Isso acontece sem o nosso esforço. Nós somente precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Cada um de nós viva para agradar ao próximo, para servir-lhe o melhor, para sua edificação, porque também Cristo não viveu para servir a si mesmo, mas, como está escrito, as injúrias que te injuriavam caíram sobre mim. Aquilo que valeu para Deus caiu sobre Cristo. E temos que contar, aquilo que vale para Cristo cairá sobre nós. Porque através da congregação, A obra de Deus sobre a terra é continuada. Não que nós tivéssemos um programa, mas nós nos deixamos introduzir no programa de Deus. E isso não é dito simplesmente assim, isto é assim. Pela graça de Deus, nós nos deixamos incluir no seu programa. Vocês são gratos por isso? Que nós não estamos como estrangeiros, não somente como observadores, como pessoas que às vezes ouvem no tempo do fim e de profecia bíblica e do seu cumprimento, mas que podemos fazer parte daqueles nos quais as promessas de Deus nesses dias se cumprem, que podemos ser pessoas com as quais Deus fechou uma aliança, pessoas que Ele agraciou, que Ele puxou para si, versículo 4, porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. É uma esperança viva. Eu disse frequentemente, e isso é fundado, por quê? Porque é uma esperança viva. E eu consigo ver isso de forma melhor nos povos gentios, se pudermos fazer a comparação, que todos os fundadores de religiões, eles morreram e ficaram nas suas sepulturas, e que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e que Ele vive, e que com isso nós temos uma esperança viva dentro de nós. E essa conta, ela funciona muito bem. Como gratos podemos estar em relação a isso, que podemos ter uma simples fé bíblica, mas que traz o divino consigo, e no dia do retorno do Senhor, isto terá se tornado plenamente revelado, que nós, nesses vasos miseráveis, terrenos, nós carregamos um tesouro eterno, divino, e que Deus cuidará que essa casca mortal seja vestida, simplesmente dominada pela imortalidade, como está escrito. Então, o que é passageiro vestirá o que é eterno, e o que é mortal a imortalidade. Isso está escrito assim. E assim como em Cristo cada palavra de Deus se tornou verdadeira, que foi escrita para Ele, também na congregação cada palavra se cumprirá que para ela foi escrita. De outra forma, não conhecemos a Deus, de outra forma, não podemos crer. E esta é uma grande confiança que temos. Podemos estar, consoladamente, falar até um aleluia, um glória a Deus, falar. Porque onde há um povo como o povo de Deus? Pessoas que creem no Senhor, que confiam nele, que não ficam escolhendo assim, aceitamos isso, aceitamos aquilo, não, e interpretamos isso e outra coisa. Não, mas que creem, podem crer como disse a Escritura. Esta é a verdadeira fé, que de uma vez por todas foi passada aos santos, e queremos lutar confiadamente com isso, pois assim está escrito. Lutem pela fé que de uma vez por todas foi passada aos santos. Quem são os santos? Quem são os amados? Quem são os filhos de Deus? Todos que pela palavra o Espírito testificados, foram nascidos de novo, que foram agraciados, que receberam perdão dos seus pecados pela fé em Jesus Cristo e aceitaram tudo isso. Então, o Deus, todavia, de paciência e consolação, vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Quem está pronto para também estar junto com isso? Quem está pronto para dizer, Senhor, deixa-me me tornar assim como Tu, aqui na Tua palavra, disseste que nós, uns para com os outros, tenhamos um só pensamento, não da tua forma, da minha forma, mas de acordo com a forma de Deus, do Senhor. Cada um seja, tem o mesmo pensamento como teve Jesus Cristo. Eu há pouco havia lido já. Isso nosso Senhor fala. O Filho do Homem não veio para se deixar servir, mas para que Ele mesmo sirva e dê a sua vida para reconciliação. Isto foi não para si mesmo viver, mas para morrer por aqueles que estavam dados à morte, para ajudar aqueles que não podiam ajudar a si mesmos, de ligá-los com Deus, que dele haviam sido separados. Esse deve ser o nosso pensamento, o pensamento como esteve em Jesus Cristo, nosso Senhor. O Deus de paciência e consolação, não de mim, não de você, a partir de Deus vem tudo o que espiritualmente nos leva adiante e nos pode ajudar, que Ele vos conceda o mesmo sentimento ou pensamento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Quão diferente seria conosco se nós pudéssemos realizar que o Senhor nos vê, nos ouve, que tudo o que acontece ao nosso redor, o que acontece conosco, que acontece na presença de Deus. Se de fato partimos do princípio que o Senhor não nos abandona, não nos deixa para fora, mas sempre ouve o que dizemos, observa o que fazemos, como nós então nós agiríamos uns com os outros? Como então nós não escolheríamos as palavras uns aos outros? Que posicionamento teríamos então uns aos outros se soubéssemos que aquilo que fazemos ao outro, isto fazemos ao nosso Senhor, que nos amou, que nos redimiu e puxou para si? Então vem o versículo 6. Para que, a uma só boca, unânimes, glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Uma coisa pertence à outra. É como uma corrente elo a elo alinhado. E nós precisamos de tudo para ter aquilo e para que Deus chegue ao seu direito do que está escrito aqui. E não somente aqui, mas em toda a Santa Escritura. Lá o versículo maravilhoso. Como Deus, com Ele, não nos também daria tudo? Deus não exige somente. Ele dá tudo aquilo o que Ele... Ele dá tudo aquilo que Ele quer ver na tua e na minha vida. Isso Ele quer nos conceder. Como não nos daria Deus tudo nele? Sim, da sua plenitude nós podemos tomar graça e graça. Também hoje à noite, também hoje à noite, nós podemos, da plenitude de Deus, tomar graça por graça, consolo, esperança, confiança, fortificação na fé, tudo o que necessitamos, nós podemos tomar da plenitude da sua graça. Então, naturalmente, chegamos ao versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu para a glória de Deus. Nós já falamos frequentemente sobre essas palavras e esses versículos. Deus, em Cristo, nos aceitou assim como éramos. E então, naturalmente, nos transformou. Nós temos que nos aceitar assim como nós somos. E Deus tem que fazer a transformação em cada um, deixar com Ele isso. Nós podemos sequer mudar a nós mesmos, muito menos uns aos outros, mas Deus pode a todos nós ligar intimamente de tal forma, trazer em sintonia com Ele e com a sua palavra, que a transformação aconteça a partir de dentro para fora. E então, ela de fato vai perdurar. Exteriormente, pode-se falar alguém e falar precisamente o que necessita e tudo mais. E talvez até façam um dia isso, mas com isto, nenhuma obra de Deus foi realizada neles. Tem que voltar ao ponto, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos crentes e ouvintes possa se tornar um poder de Deus que nos toma interiormente e também nos transforma. E aqui vem um pensamento que certamente não explicaremos muito detalhadamente. Eu penso, Cristo é um servidor se tornou um servidor da circuncisão, versículo 8, por causa da veracidade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Esse é um ponto que se tornou muito grande pessoalmente para mim. Nós todos somos aqui já adultos na escola de Deus, mas lembra, simplesmente, no pecado original, nenhuma pessoa, nenhum homem de Deus pode passar ao largo disso, sequer Abraão, que 430 anos antes havia recebido a promessa, antes que a lei e a circuncisão em geral tivessem sido introduzidas. E isto tinha que se lembrar do pecado original. Não há nenhum caminho ao largo disso. Deus não tinha comissionado nada especial ao homem, mas sim à mulher. Ele disse, com dores terá dar à luz a filhos, mas quando o tempo veio de dar a promessa de Deus, então a aliança foi erigida, então veio a circuncisão. Nós poderemos ler, eu abri rapidamente em Romanos capítulo 4, lá está Romanos 4, versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Sobre que, como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Como eu disse, nós não sequer queremos entrar em mais detalhes sobre isso, mas todos que receberam essa revelação do pecado original, quem não reconhece isso do pecado original no Jardim do Éden, não sabe como é o plano de salvação de Deus, como se trata. É como se deixa ordenar tudo, aqui é no pecado e a redenção e tudo mais. E muito menos poderão aceitar, a não ser por revelação divina. Uma coisa entra na outra. Aqui nós lemos, eu penso que Cristo é um, se tornou servo da circuncisão para prova da veracidade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Eu vos pergunto hoje, por que Cristo, nosso Senhor, no oitavo dia teve que ser circuncidado? Vocês todos ouviram? Assim está escrito. Não há um passar ao largo disso, da revelação divina da palavra. E nós podemos ser gratos que justamente nos nossos dias, de Moisés até Apocalipse, todo o conselho, salvação de Deus foi revelado tão claramente como jamais antes. E ainda há pessoas que pensam de que uma revelação divina da palavra é uma questão de discussão. Não, é uma coisa de Deus para que Deus possa se revelar também a partir do Espírito Santo. Enquanto ainda nós discutimos por coisas que Deus revelou, então estamos longe do Senhor. Ele estará silencioso, ele ouvirá. E aquele que é, de fato fica silencioso e ouve o que Deus tem a dizer, a esse será dada a revelação. Vamos ler uma outra palavra que eu queria ler também, de Efésios, que com certa certeza cabe aqui também. Efésios capítulo 1 é a eleição de Deus. E a revelação do seu conselho e sua vontade é o grande e maravilhoso nesses dias. Está aqui em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vamos permanecer aqui um momento. Já abençoou. O povo de Deus é um povo abençoado. Abençoado com todas as bênçãos de Deus. E então, talvez um e o outro pensará consigo mesmo: eu não quero enganar a mim mesmo. Eu sei que me falta isso, me falta aquilo. Precioso coração. Essa constatação sincera, eu também tenho, assim como cada um de nós, e todos que eventualmente ouvirem esse discurso. Uma coisa nós temos que discernir claramente, que nós sempre damos razão a Deus naquilo que Ele diz em sua palavra. Nós temos que dar razão a Deus e crer que isto é a verdade. E então nos será concedido aquilo que Ele prometeu para nós. Esse é o caminho da fé. Eu não engano a mim mesmo se eu creio na palavra de Deus. Eu simplesmente confirmo, e isso eu não tenho, isso é verdade, mas eu constato que Deus já concedeu, que eu somente através da incredulidade ainda a coisa não pôde se revelar, não posso ver revelada. Então todos aqui nos é exigido de nós, e também somos impulsionados pela graça de Deus de dar razão ao Senhor, simplesmente dizer: fiel Deus, eu não olho para o visível, mas para ti, como o invisível, como se já visse. Eu creio o que tu, na tua palavra, disseste. E eu possuo isso já. Conceda-me a fé para que se possa tornar revelado, e me dá o teu espírito para que possa ser vivificado. Tem que se ir nesse caminho da fé com Deus. Nós estamos no melhor caminho para isto. Porque nele, ele já desde antes da fundação do mundo, já elegeu para que sejamos santos irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém. Nós vemos que o homem de Deus não veio com argumentações, talvez, quem sabe, mas com a obra de Deus, com todo temor, ele agiu assim como era digno de Deus. E a obra de redenção colocou como aperfeiçoada, como plena, consumada para todos os crentes que o Senhor determinou e também agraciou. Não é ousadia, mas de fato a fé que esteve naqueles e ainda está, que pertence àqueles, pertence ao Senhor. Nós não trouxemos nada a não ser uma vida miserável e pobre que sequer foi aproveitável para nós e muito menos para o Senhor. Mas assim chegamos a Ele e de filhos de homens somos feitos filhos de Deus. De que estavam distantes somos feitos próximos. De perdidos salvos. Não é isto algo maravilhoso? Ó, que pudéssemos nos alegrar novamente sobre aquilo que Deus fez em nós, em quem temos a redenção pelo seu sangue, segundo a riqueza, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Então, a partir de Deus, já aconteceu tudo. Precioso coração, aceite na fé. Não olhe mais para si mesmo e as circunstâncias. Não no dia a dia, com tuas preocupações, há mais dias normais do que domingos. Mas uma coisa sabemos, que o Senhor nos redimiu, que a nossa culpa foi expiada, nossos pecados foram perdoados, que recebemos nova vida eterna a partir de Deus. Aqui está. E em quem fez abundar conosco em toda a sabedoria e prudência, mesmo se ainda não se tornou revelado, assim se tornará revelado, que a plenitude de Deus, no meio da congregação e através da congregação, será revelada. Eu vos lerei, se encontrar, que a mesma plenitude de Deus que esteve em Cristo, também na congregação está. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e possuís toda a plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Agora eu vos pergunto, queremos crer assim como está escrito aqui? Amém? Não podemos de outra forma. Se nós, como crentes, não cremos, então quem deve crer então? O que Deus disse em sua palavra? Aqui está, na carta aos Efésios, nós lemos que de forma abundante tudo através de sabedoria e prudência nos foi concedido. E aqui nos é dito, porque nele mora corporalmente toda a plenitude da divindade. Por quê? A plenitude de Deus, que é uma plenitude do Espírito, foi colocada no corpo físico, em Jesus Cristo nosso Senhor, para que esse corpo terreno fosse trazido como sacrifício para todos que necessitavam da redenção e que aceitariam, para que esse sacrifício fosse feito, para que a mesma plenitude do Espírito pudesse vir nos redimidos. Então, como o irmão Branham em um lugar disse, isso está de acordo com o Evangelho de João também, Deus em Cristo e Cristo na congregação, tudo em tudo, guiado por Deus e assim quisto por Deus, porque nele mora toda a plenitude da divindade corporalmente. Cremos todos nisso? Muito bem. Falamos amém para isso. E agora vem a segunda parte. Com a primeira parte nós não temos problema, porque nele habita toda a plenitude da divindade corporalmente. Todos podemos falar amém, amém, amém. Mas com isto, para mim, para você, ainda não foi dada a resposta que nós necessitamos. E segue diretamente adiante. E possuís toda a plenitude nele. Nós fomos incluídos nesse programa de Deus. Se tratava de nós. Vocês pensam que o Senhor veio por sua própria causa? Ele veio por nossa causa. Ele queria nos redimir. Ele queria nos trazer no estado divino, de volta ao estado divino. Ele queria nos agraciar. Agora nele morava toda a plenitude corporalmente. Sim, após termos vivenciado a redenção através do precioso sangue do Cordeiro, nós possuímos então toda a plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Queremos crer nisso de coração? Então poderíamos de novo ser reais e dizer, sim, mas eu não cheguei a ver isso de fato. Sim, queremos olhar para o visível e falar em incredulidade e com isso machucar a Deus, ou queremos confiar no Senhor e dizer, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade, tão certo quanto a plenitude de Deus está em ti, meu Senhor e Salvador, e mora, morou, vive corporalmente, assim tu me redimistes, para que essa plenitude de Deus possa estar em nós, nós crentes, possa morar em nós. Assim é o programa de Deus. E por isso, nós somos determinados como filhos e filhas de Deus. De volta à palavra em Efésios, aqui está, a partir do versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Que maravilhoso que podemos dizer com um absoluto divino. É uma grande diferença se ousamos algo ou se a coisa de fato é assim. Deus se esforçou muito e trouxe a promessa dos últimos dias à luz do candeeiro, enviou um profeta para que a palavra profética na congregação fosse pregada, revelou e começou a brilhar no, nas trevas. Assim está escrito nosso Senhor. E também para os últimos dias. Aqui estavam sentados nas trevas. Viram uma clara luz. E nos últimos dias, ao anoitecer, se tornará luz. Períodos proféticos que diante de Deus têm um significado especial. E assim, não precisamos mais interpretar e explicar, mas crer e ser parte desse plano de salvação de Deus. De fato, servir ao Senhor e segui-lo sem ter um próprio programa. É simplesmente muito fácil olhar na história da igreja e dizer: muitos pregaram do reino de Deus e criaram o seu próprio reino. Então, posso pensar em centenas de outros, mas então temos que ser tão reais e colocar a pergunta: Todo-Poderoso Deus, edificamos dentro do teu reino nosso próprio reino, ou nos colocamos à tua disposição? Essa é uma oração, nossa oração íntima: o teu reino venha, a tua vontade aconteça, assim no céu como na terra. Naturalmente, se somos reais e olhamos para nós, podemos dizer: todas as denominações pregaram do reino de Deus e edificaram o seu próprio reino. Mas se entramos nesse tempo, então, da mesma forma, temos que ser reais e dizer: muitos tomaram a palavra para esse tempo e fizeram a sua própria coisa disso. E não é mais a coisa de Deus. Na sua proclamação, não ficou mais assim. Cada um edifica um pequeno reino para si mesmo, reúne um pouco, alguns subordinados que estão à disposição, e pensa ainda de que ser parte do reino de Deus, amados, no reino de Deus, não há lugar para o teu ou para o meu reino. E aí eu poderia ler uma palavra do profeta Daniel. Lá está: naqueles dias, Deus, o Senhor, ele terá um reinado real, deixará surgir, mas todos os outros reinos estarão subordinados a ele e servirão a ele. Isso vale para a congregação do Deus vivo, da mesma forma. Ou nós edificamos nosso próprio reino, ou nós estamos no reino de Deus e somos dentro desse reino, nós somos edificados dentro desse reino. Para isso, duas coisas são necessárias. Primeiro, que nós compreendamos que o reino de Deus não vem com coisas exteriores. Não se pode dizer: aqui ou lá está isso. O reino de Deus tem que ser interior, em você e em mim, tem que estar. E então, através do reino de Deus, que Deus edifica em você, você será levado para dentro do reino de Deus. Esse é todo o mistério do qual nós falamos. Não somente uma coisa sobre a qual nós fazemos teorias, mas na prática nós queremos ver assim. Eu falo isso abertamente. Seria uma, para mim já, de ser parte de uma própria coisa minha, eu não pediria sequer um dia ou uma hora a mais, se eu não estivesse 100% seguro diante do Todo-Poderoso Deus que eu estou no meio do seu reino, que foi colocado dentro dele, porque o seu reino foi colocado dentro de mim. Sim, isso eu posso dizer mais uma vez. Essa é a pura verdade. Tudo mais, no fim, guiará para tal miserável decepção que hoje ninguém pode imaginar. E não creio que os bêbados e todas as pessoas estarão decepcionadas. Eles já não esperam por nada o que deve vir. A decepção será com aqueles que esperam, que pensam de ir em direção ao noivo, que pensam tomar parte no arrebatamento e excluem todos os outros. Nós não excluímos ninguém. Nós nos deixamos incluir por Deus e queremos que o seu reino esteja dentro de nós e que nós estejamos no seu reino. Vocês todos têm um anseio, esse anseio que o reino de Deus esteja em nós e nós, com o reino de Deus, dentro do reino de Deus, que o Senhor possa chegar ao seu direito, que ele possa revelar. Aqui está todo o mistério. Aceitai-vos uns aos outros como Deus vos aceitou em Jesus Cristo. Reino de Deus em nós, nós dentro do reino de Deus, da sua plenitude, nós tomamos tudo, graça e graça. Também hoje à noite, para mim, isso é algo muito grande. Não precisamos de uma grande pregação, só precisamos do Senhor, que nos torna viva de nós a sua grande coisa. E vocês sabem, e no fim ele dirá: eu coloquei a minha palavra em vós, que está determinada nesses últimos dias para se tornar realidade no meu reino. E com isso eu já coloquei o meu reino dentro de vós. E não é desse mundo. Assim diz nosso Senhor. Mas tem que ser interior, está interiormente dentro. Se estiver só no exterior, vocês podem esquecer tudo. Podemos todos esquecer. E para muitos, o reino de Deus, infelizmente, é uma coisa exterior. Tem que ser interior, estar dentro de nós, se nós queremos estar dentro desse reino. E eu creio que Deus fez assim. Vejam, João Batista, ele tinha uma palavra de Deus, que pertencia ao decorrer da palavra de Deus, para a palavra de Deus. E eu vos pergunto hoje à noite, com que ele começou a sua pregação? Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou perto. Ele tinha uma palavra dentro de si que ele carregava, e essa palavra já era parte do começo do reino de Deus nos seus dias. Nós estamos hoje aqui, nós carregamos a palavra de Deus, que é uma parte do reino de Deus para esses últimos dias. E não podemos fazer outra coisa a não ser dizer o mesmo. E como nós arrependei-vos, porque o reino do céu chegou próximo. Nele se cumpriu, através dele se cumpriu a palavra de Deus, que pertencia ao reino de Deus. Amados, que nós pudéssemos compreender isso. A lei e os profetas foram até João, e a partir daí o reino de Deus é pregado. O homem carregava Isaías 40 dentro de si. Ele carregou Malaquias 3 dentro de si. Uma palavra de Deus, que é uma parte do reino de Deus, que era uma parte do reino de Deus. E essa palavra estava dentro dele. E ele estava dentro do reino de Deus. Aleluia! Glória e gratidão seja ao nosso Deus. Nós não seguimos fábulas engenhosas, mas a verdadeira e clara palavra de Deus. E se a mensagem do tempo do fim está oculta, está oculta para aqueles que são perdidos. Paulo diz isso. Se o evangelho que nós pregamos estiver oculto, então está oculto para aqueles que estão perdidos. Mas aqueles que são salvos, se tornou revelado. Isso nos humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Isso nos torna pequenos. E nós temos que dizer: Senhor, quem somos nós? Quem foi João? Quem foram todos os profetas? E quem somos nós? Não podemos ouvir nem ver, mas diante de Deus, nós somos algo precioso. Ele nos amou intimamente. O Senhor derramou o seu sangue por nós, redimiu uma congregação que é a sua propriedade eterna, pessoas no seu reino, que carrega a palavra dentro de si, que dentro do reino de Deus deve ser realizada. Pessoas que fecharam uma aliança com Deus, com os quais Deus fechou uma aliança com eles, pessoas que compreenderam o que o Senhor nesses dias fez de acordo com a sua palavra e no seu reino. Vocês são gratos por isso? Vocês estão alegres? Que a palavra de Deus é tal consolo, tal confiança, tal clareza, que nenhum ser humano sobre a terra pode ter ou pode trazer. Ela jorra a partir do Espírito de Deus e da palavra de Deus para nós. E está certo, eu não me engano. Isso, a coisa fica clara diante dos nossos olhos espirituais. Nós cantamos. Não se trata de aqui e de lá, mas dentro de vocês, qual seja a palavra, que no reino de Deus, para um certo tempo, deve ser cumprida promessas de Deus em nós, para que através de nós, dentro da congregação, dentro do reino de Deus, possam se realizar e se cumprir. Eu somente posso dizer que Deus possa nos, hoje, conceder a todos graça de compreender isso e através de revelação ver que fomos determinados ser parte do seu reino nesses últimos dias. A verdade, de reconhecermos a verdade, tornarmos livres e sermos introduzidos no reino do nosso Deus nesses dias. Deus nos proteja de construir um reino dentro do seu reino. Jamais isto será assim. Todos que foram enviados por Deus jamais atuaram para si ou nos seus nomes. Ele prepararam o caminho do Senhor. Assim João começou, assim os apóstolos fizeram adiante, e assim é até o dia de hoje. Por quê? O irmão Branham, ele não fundou nenhuma congregação, somente uma igreja local, nenhuma denominação. Muitos ouviram de diversas denominações, ou igrejas livres, que já existiam. Mas ele mesmo não fundou uma igreja. Ele, dentro do reino de Deus, ele não criou um próprio reino para si. Não. Ele, a palavra que pertencia ao reino de Deus, ele proclamou. E todos que aceitam, na fé aceitam, e vêm ao reino de Deus, através desses, e dentro deles, a palavra do reino de Deus se torna viva, realidade. O que o Senhor, após a sua ressurreição, disse, ele começou a falar sobre o reino de Deus, e sobre tudo, o que deveria acontecer. Ó, louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos outro programa, nada, somente aquilo o que Deus nesses dias faz. Se somos mal compreendidos com isso, então temos que dizer, assim foi também com todos os profetas e apóstolos, também com o nosso Senhor. Nós preferimos ser mal entendidos e estarmos em graça com Deus do que sermos compreendidos por todos e estarmos em desgraça diante de Deus. Ele nos ajude para que hoje à noite possamos aceitar isso na fé como um fato divino, uma realidade tão certo como as promessas pertencentes ao reino de Deus estiverem entre nós, tão certos. Nós somos colocados dentro do reino de Deus para que dentro do reino de Deus tudo o que ainda tem que acontecer possa se cumprir. Nós não somente esperamos por isso, nós sabemos que acontecerá. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos levantar e agradecer. My God, my God. Pai Celestial, te agradecemos por tua palavra, por esses. Ó Senhor, em ti temos a plenitude e a certeza. Eu te agradeço, Senhor. Conceda graça, ó Deus. Conceda graça a todos, para que possamos aceitar na fé e não tentarmos trabalhar em nós mesmos, fazer algo próprio, mas sim confiar somente em ti e edificar e glorificar o teu nome, o nome de Jesus Cristo. Graças seja a ti que tu falastes, graças seja a ti que tu consolaste, Senhor. Graças seja a ti, Senhor, pela essa edificação. Amém. Pai Celestial, de coração, eu te agradeço hoje à noite pela clareza e verdade da tua palavra. Eu te agradeço que o teu reino é uma realidade divina aqui sobre a terra. A tua palavra está em nossos corações, a palavra da promessa. Eu te agradeço que o evangelho do reino é pregado a todos os povos e nações, e todo o conselho de Deus é proclamado nisso. Receba profunda e íntima gratidão por isso. Aleluia. Senhor, tu és maravilhoso, tu és glorioso, tu estás presente. Tu falaste conosco. O teu reino não é deste mundo. Também não há sabedoria desse mundo nele. No teu reino, somente vale a tua palavra. Aleluia. Tu és rei no teu reino. Ó Senhor, tu possas ter, assumir o reinado, a regência sobre todos nós e atuá-la. Fiel Deus, nós desejamos que cada palavra que no teu reino ainda tem que se cumprir, queremos receber como promessa divina, carregar dentro de nós. Aleluia. Glória e honra, louvor e adoração seja o teu nome, para que assim o reino de Deus já esteja em nós e nós dentro do reino de Deus. Aleluia. Louvado e glorificado sejas tu. Amém.